solar.
Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor,
dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Carnaval 2015, Salvador, Bahia. Uma imagem circulou pelas redes sociais, mostrou mais uma vez que o Brasil ainda é o país da Casa Grande e Senzala. Na imagem aérea, uma grande mancha branca aparece no centro do circuito dos trios elétricos. De cada lado, duas imensas manchas negras. Os brancos que pagam pelo nada barato abadá estão no centro da festa. Os negros, pobres, na chamada pipoca. Essa imagem ainda representa a realidade do nosso país, na qual negros e pobres têm menos acesso à escola do que os brancos, menos oportunidades de trabalho e são mais expostos à violência. O programa de hoje vai falar sobre o racismo no Brasil e como a herança escravocrata que sobrevive em nossa sociedade até os dias de hoje provocou um dos maiores níveis de desigualdade social do mundo. O que tem sido feito para mudar esse cenário? Vamos conversar com dois especialistas do tema. Carmen Dória Freitas Ferreira, advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e colunista do portal do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. É um prazer renovado estar aqui com vocês para conversarmos mais uma vez sobre essa questão tão relevante e buscarmos juntos construirmos estratégias para efetivamente erradicarmos esta questão tão nociva que é a discriminação e o preconceito.
Nosso outro convidado é Antônio Pinto, secretário da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Joel.
Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, é um prazer enorme poder participar desse programa tão importante para a sociedade paulistana. Boa tarde, doutora Carmen, e boa tarde ao caro ouvinte.
Muito bem, Antônio, nós temos uma longa caminhada nessa questão do preconceito racial.
É uma longa caminhada que não começou agora. O Abdias do Nascimento, que foi fundador do primeiro grupo de teatro negro do país, o Teatro Experimental do Negro, foi o primeiro senador negro do país, ele costumava dizer que a luta da população negra brasileira começou a partir do momento que o primeiro homem negro escravizado e mulher negra escravizada colocou o pé nas praias brasileiras, nos portos brasileiros. É uma trajetória de 400 e de 500 anos já, meio século, que eu não vou dizer que não tem os seus primeiros resultados positivos, afinal, 500 anos de luta, não é possível que ela não produza os pequenos primeiros resultados de transformação da sociedade brasileira, mas há muito a se fazer. Os dados demonstram isso, fatos como esse que você narrou demonstram o longo caminho que a sociedade brasileira ainda precisa trilhar.
Muito bem, você, ouvinte, já foi protagonista ou assistiu a algum ato de preconceito racial? Participe do nosso programa postando a sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Ligue. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Muito bem, está de volta o Observatório do Terceiro Setor. Vamos ouvir agora a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Para o Brasil, o consumo precisa estar na nova agenda de desenvolvimento. Leda, letra de Nova York, tem as informações.
As missões permanentes do Brasil e da Finlândia junto à ONU organizaram esta quarta-feira um painel sobre consumo e produção sustentáveis. O contexto é a criação da nova Agenda Global de Desenvolvimento, que passa a valer no ano que vem. O documento, conhecido como Agenda Pós-2015, está sendo produzido pelas Nações Unidas e países membros com o grande objetivo de erradicar a pobreza. Após a reunião em Nova York, a Rádio ONU ouviu o embaixador do Brasil. Antônio Patriota explicou que os padrões de consumo geram consequências para os demais objetivos de desenvolvimento sustentável. O embaixador ressaltou a importância da participação de todos no processo.
Essa agenda envolve mudança de comportamento em nível individual, da comunidade, da região, do país e da sociedade internacional como um todo. Então, não pode ser tratada como algo menos importante ou que vamos pensar nele amanhã. Não, tem que, a partir de agora, haver essa mudança de cultura, essa mudança comportamental. Não é uma coisa simples e vai exigir muita atividade aqui nas Nações Unidas e fora dela.
Segundo o Patriota, além dos governos, a sociedade civil e o setor privado precisam contribuir para a criação da agenda pós 2015. De acordo com as Nações Unidas, o consumo sustentável envolve o uso de serviços e de produtos que minimizam os impactos nos recursos naturais e utilizam menos materiais tóxicos. Assim, as emissões de poluentes e a degradação do meio ambiente são menores. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Trianon AM.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Carmen Dora Freitas Ferreira, advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. E Antônio Pinto, secretário de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura do município de São Paulo. No intervalo nós conversamos aqui, tem informações importantes, Antônio, você estava conversando comigo, está dizendo que até a década de 70, o Brasil não era considerado um país que é racista.
Não, até a década de 90. Só pra você ter uma ideia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente da República a reconhecer oficialmente a existência do racismo no Brasil. E pra você ter uma ideia da gravidade disso, o Estado brasileiro só trata os problemas que ele reconhece como existentes. Portanto, até a década de 90, o Estado brasileiro pouco desempenhou ou nada desempenhou no que diz respeito à política de promoção de igualdade racial.
É um absurdo, pouco mais de 100 anos do fim da escravidão, ainda não havia
esse ainda não havia esse reconhecimento. Foi a partir de um movimento feito pelo Movimento Social Negro, uma marcha com 30 mil pessoas que foi a Brasília, que pediu uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e a partir daquele momento o Estado brasileiro passou a dialogar e a tratar sobre as questões raciais.
Houve avanços, a senhora também concorda, né, em relação ao preconceito racial?
Sim, houve avanços, ainda em pequena escala. E, por exemplo, podemos falar para órgãos de comunicação a respeito da discriminação e preconceito, já é um avanço, porque antes isso não era permitido. As ações afirmativas, ainda em pequena escala, mas que estão sendo implementadas, a instituição da política de cotas, as leis específicas que são punições para o discriminador, a lei 14.187/2010, por exemplo, que aplica punição administrativa para quem praticar atos de racismo, nós vemos como avanços que foram conseguidos, mas a duras penas. Mas muito ainda se tem a fazer, e principalmente uma conscientização maior do Poder Judiciário na aplicação da lei. Porque quando casos de racismo chegam até lá, muitas vezes a conclusão é de que não houve racismo, que foi um mero desconforto, que foi uma calúnia, e a aplicação da pena deixa de ser eficaz. Porque quando se aplica algo que a pessoa não vai sofrer nada, não vai ter dificuldade alguma, o que passa na cabeça? É só isso.
Olha, então, há uma pesquisa, Antônio, Carmen, que é impressionante. 75% dos jovens residentes na periferia, né, da população de baixa renda, que são mortos pela polícia, são negros. Isso revela um dado impressionante, que ainda existe uma situação que precisa ser modificada rapidamente.
Só para você ter uma ideia, Joel, o prefeito Fernando Haddad me solicitou, assim que eu assumi a secretaria, que eu tratasse de dialogar com os meninos organizadores daquelas festas Fluxo Funk, Pancadão, na cidade de São Paulo. E eu passei a andar todo o território da cidade de São Paulo, todos os bairros, tentando identificar quem são esses garotos, para dialogar, para que eles saiam da rua, para que eles possam ter o local apropriado para realizar suas festas, com as condições que a lei exige para realizá-las. E fazem 8 meses que eu ando de bairro em bairro fazendo diálogo. Para você ter uma ideia, das 200 jovens mais ou menos que eu conversei, que eu iniciei o diálogo, doutora, 4 já morreram fruto de violência. Desses 4, 2 em confronto com a polícia. É impressionante quando a gente comparar os números de mortalidade por o chamado auto de resistência, né?
Resistência seguida de morte.
Exatamente, os altos de resistência seguida de morte, comparados com qualquer país do mundo, é de uma grandiosidade incomparável. É impressionante como a sociedade brasileira ainda consegue assistir esses números sem que haja alguma reação ou alguma indignação.
O racismo é crime no Brasil, mas muitos casos acabam sendo registrados como injúria racial para aliviar a pena do acusado. Como fazer para que a polícia e o judiciário cumpram a lei?
Bom, e primeiro, aquele que é vítima de racismo, o racismo é algo tão violento que a pessoa ela fica assim, apática, ela fica sem saber exatamente o que fazer. E quando ela se apresenta sozinha no distrito policial, ela não explica direito o que aconteceu. Então o boletim não deixa claro as expressões que foram faladas, quem pronunciou. E aí quando chega no Ministério Público, ele diz que não tem indícios. Fala que foi uma calúnia, que foi uma difamação, porque a pessoa quando faz o boletim nem sempre ela dá ênfase. E às vezes, mesmo ela dando ênfase, eu falo isso porque já presenciei, a autoridade que está lavrando o boletim diz, mas foi assim, assim, assim. Então, quando eu estou presente, eu digo, não, por favor, não foi isso que ele disse, retifique. Porque senão lá na frente a gente sabe que não vai dar certo. E quando chega no juiz, se não estiver bem claro quais foram as expressões discriminatórias e racistas que foram proferidas, o juiz também diz que não houve crime de racismo. Né? Se xinga, por exemplo, a pessoa, xinga a sua raça, aí já vai para a questão da injúria. Porque falar, seu macaco, aí ele vai dizer, não houve racismo, houve injúria. Mas se falar, sua negra macaca, aí as duas coisas. Porque ofendeu a raça, a etnia, e ainda colocou um apelido pejorativo. Agora, a nosso ver, há necessidade de mais conversa, de mais conscientização do poder público, do judiciário, da polícia, né? Mais cursos de capacitação, falando da gravidade que é o racismo, uma melhor qualificação das pessoas que são selecionadas, porque muitos dos policiais, não estou aqui tirando o mérito de ninguém, mas o jovem que se inscreve é um jovem que está querendo uma ascensão. Aí ele vê a possibilidade de prestar um concurso, ele presta um concurso e entra para a polícia. Mas ele tem lá, a polícia tem os seus cursos de capacitação que são bastante rígidos. Mas há necessidade de que se tenha também a capacitação com relação à discriminação e preconceito. De repente, este jovem que não se via muito integrado, agora ele é uma autoridade, com poder, com uma arma na mão. E aí, diante dessa violência toda que nós vivenciamos e diante dessa falta de conscientização...
Ele que devia cumprir a lei não cumpre.
É, porque o que chega para nós, o que as estatísticas dizem, né? As abordagens ao jovem negro, elas são muito severas, elas são muito agressivas, né? Não é da mesma forma que acontece com o jovem branco. O tratamento que é dado não é o mesmo.
A gente sabe a dificuldade com que vive o jovem de baixa renda nas periferias de São Paulo, seja ele um rapaz ou uma moça.
Sim.
Pelos exemplos aqui citados, Antônio, a gente percebe que nós precisamos de uma mudança cultural. Como mudar essa realidade com políticas públicas assertivas?
A primeira, o conjunto de ações que tanto o governo federal como o governo municipal hoje têm estimulando são um conjunto de ações que caminham em paralelo e que, portanto, podem produzir um resultado mais eficaz. Em primeiro lugar, é a implementação da Lei 10.639, que é uma lei que obriga ao ensino público e privado de todo o Brasil a inserir na sua grade curricular elementos da história do negro, da história do continente africano e a história da formação do povo brasileiro a partir do recorte do ótica racial. Então esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante, a doutora Dora já relatou também, que é a questão da implementação de política de ação afirmativas. É importante dizer que ninguém no Brasil, em sã consciência, é a favor de política de cotas. Mas as políticas de cotas se mostraram um remédio necessário diante da desigualdade tão brutal que a sociedade brasileira impõe pela sua história de escravidão e pelo seu processo de pauta de política pública. Então, você tem uma ideia. Na Prefeitura de São Paulo, nós implementamos uma política de cotas para a inserção dos trabalhadores para os cargos de confiança, para os concursos e todos no município. Só para você ter uma ideia, Joel. Nesses anos todos da cidade de São Paulo, mais de 450 anos da cidade de São Paulo, em 300 procuradores que o município tem, que é a mais alta categoria do serviço público municipal, é onde estão os mais remunerados, onde estão um dos cargos mais importantes do município, eram 300. Desses 300, apenas 3 se declaravam negros.
Nossa.
De 300, em São Paulo, 3 procuradores se declaravam negro. A partir desse ano, com a instituição da política de ação afirmativa na Prefeitura de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad deu posse, esse ano, no ano de 2014, ele deu posse a mais 14 procuradores negros. E é importante dizer para as pessoas, porque há uma confusão generalizada na população, de dizer que esses cotistas que ascenderam ao serviço público não ultrapassaram a questão do mérito, o que é um equívoco absurdo. Só para você ter uma ideia, Joel, um concurso público tem duas fases importantes. Uma é a eliminatória e a outra é a classificatória. Toda pessoa que disputa um concurso, quando ela não atinge o patamar mínimo para ascensão àquela vaga, ela é eliminada. Aqueles que são aprovados, aí sim, parte para um processo de classificação de primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. A política de cotas na cidade de São Paulo é aplicada à questão da classificação. Ou seja, todos os negros que participam da política de cotas passaram pela questão do mérito, porque elas foram aprovadas no concurso. A partir daí, é feita uma reserva de vagas na classificação. Então, esse é um ato importante, é um dos atos importantes que o governo municipal tem desempenhado no sentido de garantir um pouco da presença dos negros.
E os resultados a gente verá para as futuras gerações, né?
Com certeza.
Seja o sistema
com
de cotas certeza. Na educação para curso superior, como esse da prefeitura. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendance Mídia. Criada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente, é especializada em concursos, incluindo os públicos. É a única no mercado a possuir gráfica própria. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça o trabalho da Fundação Carlos Chagas acessando o site www.fcc.org.br. Criada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente, é especializada em concursos, incluindo os públicos. É a única no mercado a possuir gráfica própria. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça o trabalho da Fundação Carlos Chagas acessando o site www.fcc.org.br. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando de um tema muito importante, racismo. E logo, um link aberto com o ouvinte do Observatório. Boa tarde, com quem eu falo?
Com Cláudio.
Cláudio. Muito bem, Cláudio. Qual é a sua pergunta, a sua colocação para os nossos dois convidados?
A minha pergunta está referente a essa questão de cotas, né? Que eu acho que vem bem de encontro com a questão do racismo, tudo. Hoje a gente tem muito preconceito em relação à cota. Eu vejo uma discussão se é justo, se é correto ou não, mas eu não vejo se falar isso a longo prazo. No meu entendimento, eu acho que a cota deveria ser uma solução a curto prazo, que deveríamos ter um ensino de qualidade, um ensino mais forte, onde privilegiasse todos, né? Há uma campanha, os convidados veem, algum projeto que possa estar fazendo isso a longo ou médio prazo, porque não vai ficar nessa questão de cota a vida inteira. Isso para mim seria um paliativo, né? Seria paliativo. O que eles têm essa visão um pouco mais ampla, conseguem enxergar isso e têm a possibilidade.
Muito bem, Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Ouça a resposta dos nossos dois convidados pelo rádio. Mas o Cláudio colocou algo interessante, quer dizer, a cota vai ser permanente ou ela é paliativa? Eu acredito, dando a resposta aqui do apresentador, já que antes de passar para os meus convidados, quando o Brasil for um país mais justo, tiver uma renda mais distribuída e todo cidadão tiver condições de igualdade, né, eu acho que aí não tem sentido o sistema de cotas. Mas, por favor, Antônio.
Primeiro, é importante, é Cláudio, né, o nome do ouvinte. Isso, em primeiro lugar, Cláudio, é importante dizer para você que toda a legislação sobre política de cotas, ela prevê o momento do seu encerramento. As cotas, elas se tornam privilégio a partir do momento que elas trabalham, se pensam a partir do ad eterno. E não é essa nem a intenção dos governos que a implementam e nem do movimento social. A ideia é que quando os indicadores, como o senhor mesmo apresentou, como o Joel mesmo disse, quando os indicadores apontam uma correção dessa relação negro e não negro na sociedade brasileira, a ideia é que a política de cotas deixe de existir. Isso é fundamental e é importante. Agora, você também tem razão quando diz que junto com a política de cotas é necessário o crescimento e a melhora do sistema de educação, dos sistemas sociais, de atendimento social da população brasileira. Isso também é verdadeiro. Mas é importante que você saiba, Cláudia, que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa do Governo Federal, fez uma pesquisa comparando o impacto das políticas universalistas, ou seja, da implementação da política de educação de forma massiva, com a política de ação afirmativa. E ficou claro o seguinte: se o governo brasileiro não adotasse política de ação afirmativa, a sociedade brasileira levaria 250 anos para começar a construir o fim das desigualdades brasileiras. Então, foi por isso que o governo brasileiro resolveu adotar uma medida de choque. É uma medida dura, mas necessária.
Muito bem. Quero ouvi-la.
Pois é, Cláudio. Obrigado pela sua intervenção. Mas, vejamos, nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, ela é muito expressa, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E esse princípio constitucional não é observado. Nós temos outras leis que complementam a nossa Constituição, e na questão do trabalho nós temos dissídios coletivos, que tem até cláusula prevendo a igualdade, cláusulas falando especificamente da política de cotas, mas a gente não vê uma implementação eficaz. Então nós temos uma verdade formal, mas não uma verdade real. Então, se formos levar em conta o que está na lei, todos são iguais. Mas se você observar no cotidiano, você vai ver que não é. Basta você olhar nos shoppings, quem é que ocupa os cargos de gerência? Quem é que são os vendedores nas melhores lojas? Você não vê a população negra. Basta você olhar nos restaurantes, se você vê algum garçom negro, você não vê. Nos bancos, quem é que ocupa a gerência?
No serviço público, quem é que ocupa os cargos de direção? No serviço público, até que a diferença não é tão flagrante, porque a prova é impessoal. Você presta concurso, não precisa dizer que cor que você é. Agora, o problema acontece na hora da ascensão. Então, quando nós falamos de política de cotas, nós estamos pensando nisso também, de ter uma equidade mais real. E não é falta de capacidade quando se diz que os cotistas foram aprovados e merecem determinada vaga. Eles merecem porque conquistaram. Porque o concurso a que se submete, as avaliações a que são submetidos, elas são iguais para todos. Não há diferenciação. Então, o rigor da prova é igual para todos os candidatos.
Aliás, o sistema de cotas para a universidade pública completou agora 10 anos. Isso. E com excelentes resultados.
Os resultados são excelentes.
Excelentes resultados. E tem outra coisa que é importante, que o Cláudio colocou. Não é verdade que a maioria da população é contra cotas. O Ibope produziu pesquisas acerca da aprovação da população. 68% da população, segundo o Ibope, era favorável à política de cotas. Então não é verdadeiro a ideia de que a sociedade brasileira é contra. A sociedade brasileira sabe reconhecer que essa é uma política que, como você mesmo disse, Joel, 10 anos após o início de ser implementada, já mostram bons resultados.
Muito bem. E o objetivo, quando nós tivermos uma igualdade mais real, não precisamos mais de política de cotas. Então, nunca se pensou em que elas vigessem eternamente, não. É durante um certo lapso temporal. Quando nós começamos a ver que há uma igualdade no mercado, não precisamos mais.
Muito bem, mais um ouvinte, é isso? Ah, muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação. Mais alguma questão?
Não, tudo ok, obrigado.
Obrigado você, viu? Até uma próxima oportunidade. O outro ouvinte é a Anitta Dias, da Vila Nova Cachoeirinha. Final do telefone 2965. Gostaria de saber se existe algum país que conseguiu acabar com o racismo. Adoro a Europa e fiquei decepcionado com o caso de racismo no metrô de Paris, no jogo de futebol. Você soube isso ontem, né?
Mais uma cena que nos deixa estarrecidos.
Absurda, né?
Mais uma cena absurda, em pleno século XXI. Nós estamos no segundo milênio e a sociedade brasileira mundial ainda não evoluiu.
Eu ia pedir que você comentasse, mas o ouvinte foi mais preciso que a Anitta Dias, a ouvinte. Eu assisti, fiquei embasbacado, cara.
Eu assisti também.
Os franceses quietos, ingleses que foram lá como convidados a assistir um jogo de futebol em Paris, não deixaram o negro entrar no metrô. Que absurdo.
Pois é, Joel. A tecnologia está mostrando coisas que, na verdade, eu, a doutora Dora e vários negros do Brasil já vivenciamos o tempo todo. Só para você ter uma ideia, Joel. Já me jogaram chave ao entrar num hotel ou no shopping. Já me jogaram chave para manobrar carro. Já me perguntaram... Negro não pode andar de terno no shopping, porque alguém vai perguntar para você onde fica a loja tal. Então, essa inserção do preconceito, ela está tão embutida dentro da sociedade que nós ainda vamos levar, como disse a doutora Dora, um grande processo, muito tempo, para que a gente possa reduzir e acabar de vez com essa chaga da humanidade.
Eu ia te perguntar se você, enquanto secretário, você foi vítima de algum ato de preconceito racial. Você acabou de falar. Como fica a autoestima do cidadão comum? Você é um secretário municipal, você chegou num status, na escala da população negra, num status razoável. Como é que fica o cidadão comum que trabalha, a autoestima dele, quando ele sofre esse tipo de preconceito? Pelo que você está me falando aqui, eu estou vendo a tua expressão, você levou aquilo na... Quer dizer, você já tem uma cabeça feita, você...
Na verdade, tudo...
esse jovem negro, essa jovem negra que sofre isso... Todo dia, diariamente, no dia a dia, ao subir no ônibus, no metrô, no trabalho.
Na verdade, o negro brasileiro, ou até no mundial, adquire uma tecnologia, né, doutora Dora, de seleção. Quando a agressão ultrapassa um nível de gravidade razoável, aí as ações são necessárias, fundamentais. Agora, é cotidiano, Joel. É todo dia que o ser humano... Até outro dia, um bom tempo atrás, o Pelé disse que nunca sofreu racismo, e eu tenho sempre contradito a afirmação do Pelé. Eu digo o seguinte: todo negro no Brasil sofreu discriminação, consciente dele ou não.
O Pelé adiantava, ele falava inclusive que o preconceito era econômico, né? Não era racial, não é isso?
Quero pegar uma carona aqui na fala do secretário. Veja, o Pelé foi um grande futebolista, o futebolista do século. E ele é uma pessoa que podia ter contribuído muito para a erradicação do racismo, não só do Brasil, como no mundo. Porque quando ele estava no auge, ele se dissesse que isso era nocivo, que não deveria ser praticado, era o melhor futebolista, o ídolo de todos que estava falando. Com certeza as pessoas iriam ouvir. E com certeza nós teríamos uma grande probabilidade de ter o racismo ou erradicado ou minimizado. Então, na medida em que ele se omitiu, e até recentemente nós ouvimos um posicionamento no sentido de que isso é besteira, que ele também foi muito xingado, não deveria ter aceitado o xingamento. Agora, nos dias atuais... Quando a pessoa tem menos esclarecimento, quando ela é mais pobre, ela fica, sim, muito chateada, o racismo dói, mas ela não sabe o que fazer. E é por isso que nós temos esse trabalho, a Ordem dos Advogados, pela sua Comissão de Igualdade Racial, a Secretaria, que agora sob o comando do Antônio Pinto, nós temos esse trabalho de divulgação, de fomentação das medidas que nós chamamos de políticas afirmativas, de transmitir conhecimento, de dizer da nocividade, e não só isso, como fazer para evitar. Quando acontece, como é que você procura a defesa, como é que você procura os recursos?
Isso é muito importante. O jovem que foi vítima de preconceito racial, seja na periferia, em qualquer local da cidade, o que ele deve fazer? Do ponto de vista legal, procurar ajuda da polícia, que não está preparado
para... abertura, um boletim de ocorrência. Olha, me permita, eu fui vítima, sim, de discriminação racial. Eu estava com a minha pasta de advogado, a minha carteira à mão, e uma publicação judicial que dizia para que eu me dirigisse a uma agência do banco para fazer um resgate para o meu cliente. E a porta travou. E o segurança disse, a porta travou. Eu falei assim, estou vendo, me chame a gerente. A gerente já veio nervosa dizendo assim, não vou deixar a senhora entrar porque estou pensando na segurança do banco. Mas eu só tinha nas mãos a minha pasta e a carteira de advogado. E eu disse para ela, eu preciso entrar para cumprir uma ordem judicial. Não vai entrar. Eu disse, vou. Nem que seja com o auxílio do 190. E ela chama-se quem a senhora quiser. Agora, por que eu sei que é discriminação e racismo? Porque as outras pessoas estavam passando com sacola e tudo e ninguém falou nada.
Se a senhora foi vítima de racismo, imaginem essa jovem.
Agora, eu achava que estava, assim, preparada para suportar uma situação dessa. Mas depois que tudo passou, foi um desgaste tão grande que eu tive alteração de pressão, queda de glicemia, precisei ficar 2 dias hospitalizada. Então veja, quando nós falamos nos nossos diálogos que o racismo é nocivo, que ele exclui, que ele provoca sequelas irreversíveis, é verdade. Agora, eu não estou falando só por mim, eu falo pelos casos que chegam para nós no cotidiano.
Carmen, você citou um exemplo aqui de São Paulo. Mas meu contato por telefone agora é com o Felipe Freitas. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde.
O Felipe Freitas é secretário do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O Conselho é um órgão colegiado de caráter consultivo e integrante da estrutura básica da Secretaria de Políticas Públicas de Igualdade Racial da Presidência da República. Bom, Felipe, o que o Conselho tem realizado na prática? Nós estamos aqui em São Paulo, a doutora Dora, que é advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, sofreu a discriminação. O secretário Antônio Pinto, secretário municipal aqui de Igualdade Racial de São Paulo, também. O que tem sido feito para mudar essa realidade no âmbito federal?
Bem, primeiro, é um prazer estar falando com você, cumprimentar a doutora Dora, o secretário Antônio Pinto, né, dizer da importância desse debate.
O Observatório que agradece a sua presença.
Sim. A CEPIS, né, que é o Ministério do Governo Federal, que tem a atribuição de cuidar desse tema, trata da questão das discriminações raciais através do Conselho, certamente, que é composto por ministérios ministérios, por órgãos do governo federal, são mais de 21, e por também 21 organizações da sociedade que participam, que também contribuem da sua forma para o enfrentamento ao racismo nessa dimensão da denúncia, mas também no campo da formação e da construção de políticas públicas que incidam para poder prevenir essas ocorrências. Então, o Conselho ele tem muito mais uma tarefa de contribuir com a CPI na formulação de ações preventivas a essas ocorrências. As denúncias, no caso da CPI, elas são recebidas através da Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que é uma instância da CPI que funciona aqui em Brasília, junto à Presidência da República, que recepciona as denúncias e as encaminha para as autoridades que têm competência de fazer. A ouvidoria ela conta com o apoio dos órgãos de igualdade racial, a Secretaria Municipal da Prefeitura de São Paulo é uma dessas instituições que colabora nos auxiliando, quando a gente ou a própria Comissão de Igualdade Racial da OAB, que ajudam a gente a tramitar quando essas denúncias chegam. Então, fundamentalmente, essas são as ações que a gente desenvolve aqui na CPI.
Muito bem.
No âmbito do Conselho, muito mais no campo da prevenção e no através da ouvidoria na recepção e encaminhamento das denúncias.
Que ações,
hoje, você
Felipe, que ações foram realizadas na prevenção, em relação à prevenção contra o racismo aqui no Brasil?
Bem, a gente tem um leque bastante grande aí de iniciativas de prevenção, que vão desde a contribuição na escola mesmo. A gente tem uma legislação que cuida disso, que é a Lei 10.639, que trata da questão da implementação do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no Brasil. E a CPI, juntamente com o Ministério da Educação, elaborou as diretrizes para implementação dessa legislação.
E já tem alguma ação já sendo executada em alguma escola do país?
Em várias escolas, em várias secretarias de educação, a gente tem experiências exitosas sendo realizadas. Nós poderíamos destacar, por exemplo, o projeto A Cor da Cultura, que é feito em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com o apoio da Petrobras e várias outras instituições públicas e privadas, que produzir material didático que foi enviado para um conjunto grande de escolas e que tem repercutido na formação, ou podemos falar das iniciativas que a própria Prefeitura de São Paulo desenvolve, essas não necessariamente com um apoio direto da CPI, mas por iniciativa da própria Prefeitura, mas que é repercussão do trabalho que foi feito pelo movimento social negro e pelo Parlamento Brasileiro de criação dessa lei. Então, existe no Brasil toda uma estrutura montada para que haja tanto o processamento das denúncias quanto as iniciativas de prevenção, e a gente tem uma multiplicidade grande de iniciativas acontecendo.
Muito
lógico que essas iniciativas elas não são suficientes, o racismo ele persiste.
Quando você diz, Felipe, que não são suficientes, o que falta?
Sem sombra de dúvidas, a gente sabe que um fenômeno como o racismo, ele não se mobiliza, ele não se desloca só com a ação do governo, né? A gente precisa, efetivamente, para que a gente supere o racismo, promover na sociedade uma mudança cultural, que como a doutora Dora vinha destacando, não está só na mão das instituições, né? O exemplo que ela deu é muito emblemático disso, né? Trata-se, ao descrever o caso de discriminação racial de que ela foi vítima, ela está falando, por exemplo, de que ela, uma mulher negra, com acesso ao ensino superior, com uma inserção profissional destacada na sua, no seu ramo de atividade, ela também foi vítima da discriminação. Ou seja, ainda que a política pública tenha conseguido alterar a condição dela na sociedade, ou seja, a luta, o compromisso pessoal da própria, das pessoas negras para mudarem de posição, para se incluírem na sociedade, nem isso é suficiente para a gente enfrentar o racismo. Porque o racismo, ele não precisa somente que as pessoas negras sejam excluídas economicamente. Mesmo incluídas economicamente, as pessoas negras continuam sendo vítimas de discriminação.
Muito
porque
bem.
Isso está num componente cultural muito sério.
Muito bem. Ô Felipe Freitas, para a gente fechar nossa entrevista, você acredita que com as redes sociais a sociedade brasileira está se demonstrando ainda mais racista?
Bem, o racismo está no conjunto da sociedade e as redes sociais elas são só mais um espaço em que isso aparece, né? É, nós estamos bastante preocupados com isso. Em novembro do ano passado, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criou um grupo de trabalho para investigar essa questão dos crimes de ódio nas redes sociais. Esse grupo está chamando as empresas desse ramo, o Facebook, o Google, já foram convidados, já estiveram conosco, porque a gente quer firmar também responsabilidade dessas empresas para que elas se engajem no enfrentamento, para evitar que essa discriminação passe como se fosse apenas um ato de liberdade de expressão. A gente luta pela liberdade de expressão de modo absoluto e intransigente, mas não pode ser por trás da liberdade de expressão que a gente encontra espaço para a discriminação e para o racismo. Então,
por que ainda não
eu acho
foi?
Que as redes sociais elas não criam o racismo, mas elas amplificam na medida em que pelas redes sociais esses fenômenos repercutem mais rápido.
Muito bem, por que ainda não foi implantada uma campanha publicitária?
Sim, nós temos várias campanhas sendo desenvolvidas pelo governo federal e por fora dele. Nós tivemos, no começo da gestão passada, da presidenta Dilma, a campanha Igualdade Racial é para Valer, que teve inserção nos meios de comunicação, tanto nos meios de comunicação de massa como nos órgãos de comunicação pública, através do Plano Juventude Viva. Nós tivemos também inserções de uma campanha de comunicação sobre a violência contra a juventude negra, mas como eu já disse, como o fenômeno ele é muito profundo, ainda que a gente esteja fazendo muita coisa, elas ainda são insuficientes. Então, sem sombra de dúvidas, a gente tem uma tarefa de, no próximo PPA do governo federal, incluir outras medidas de comunicação, mas já existem uma série delas sendo desenvolvidas. Pela CEPIM, mas também por outros órgãos de governo, como o Ministério da Saúde, que lançou uma campanha em novembro passado sobre saúde da população negra e etc.
Felipe, me permita, governo federal, vocês têm toda a possibilidade de realmente implementar campanhas publicitárias contra a discriminação, porque o negro ainda é muito invisível. Nós somos consumidores e, no entanto, a mídia, os produtores não nos retratam assim. Nós temos direito de participar da compra de carros. Você não vê comerciais, por exemplo, mostrando os negros. Se o governo federal implementasse permanentemente campanhas educativas e de esclarecimento, ajudaria bastante. O que é que falta para que isso seja efetivamente implementado?
Bem, eu acho que a gente tem dado passos significativos. Eu dei exemplo dessas duas que foram desenvolvidas pela CEPIM. Dei o exemplo também da outra que foi desenvolvida no novembro passado pelo Ministério da Saúde. A Comissão mesmo reconhece, trata-se de um fenômeno que precisa ser mobilizado por fora da máquina pública também. Por exemplo, existe uma legislação, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que trata da questão da publicidade, de inclusão das pessoas negras nas campanhas publicitárias, e essa legislação ela não vem sendo cumprida e a gente não consegue, pelos meios, pelos mecanismos judiciais, não tem conseguido obter sentenças, obter decisões judiciais que sejam favoráveis à responsabilização também das instituições privadas pela promoção, pelo reconhecimento da diversidade. Então, eu acho que esse é um aspecto que falta, e falta bastante, que é como é que a gente também mobiliza os meios privados, porque por mais forte que sejam as iniciativas de governo, elas não vão fazer frente a um fenômeno que tem relações profundas para fora do governo também, então na sociedade, porque o racismo ele está em todo lugar. Ele está nos governos, ele está nas instituições públicas, mas está também no mundo privado, está também nos meios de comunicação. Então, gente amplia isso, né? Implementa lá o artigo 43 do Estatuto da Igualdade Racial.
Esse é um
bom desafio aí, eu não tenho dúvida de que a OAB, os órgãos de igualdade racial dos estados podem ajudar a gente muito e têm ajudado, no âmbito do SINAPIA, a cumprir essa meta na produção de filmes e programas que reconheçam a diversidade e confiam oportunidades para as pessoas negras.
Muito bem. É, a solução estaria também a mobilização da população negra para reivindicar os seus problemas, a solução para os seus problemas. Enfim, nós estamos num momento como esse. Desde 2003, a população está indo às ruas. Eu espero que a população negra também apresente as suas reivindicações.
Com todo respeito, a população negra vem se movimentando e faz tempo. Desde o dia 14 de maio de 1888, a população negra vem se movimentando. A culpa está nesta abolição inacabada e da falta de oportunidade que foi negada a esta população desde esse 14 de maio de 1888.
Muito bem lembrado. É essa dívida social que a população brasileira como um
todo ainda tem. Como a doutora Dora está dizendo, eu acho que os avanços que a gente conquistou até hoje, eles não são produto do reconhecimento do governo somente, mas ele é produto da capacidade que a população negra teve de, como a doutora destacou, ir às ruas e reivindicar e construir condições para que esses avanços, ainda pequenos diante do desafio, tenham sido processados. Então, eu concordo aí com a opinião da doutora no sentido de que é mesmo a sociedade civil que teve a força e a sociedade civil negra que teve a força necessária para produzir esses avanços e que certamente terá a força para construir um Brasil justo e democrático, que é pelo que todos nós trabalhamos.
Ô Felipe, muito obrigado pela sua entrevista, um abraço a você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho e iniciativas como essa certamente contribuem de modo muito decisivo para a gente enfrentar o racismo e promover o social. Parabéns a vocês aí pela iniciativa e muito obrigado.
Muito bem, eu conversei com Felipe Freitas, secretário do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial. O Conselho é um órgão colegiado de caráter consultivo, integrante da estrutura básica da Secretaria de Políticas Públicas de Igualdade Racial da Presidência da República. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Carmen Dora Freitas Ferreira, advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. E Antônio Pinto, secretário de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo. Tem várias perguntas dos ouvintes aqui. Deixe-me ver, Rodrigo Gomes Filho. Estava em um supermercado e vi uma cena de racismo contra um casal boliviano que pagava as compras com moedas. Gostaria de saber se as políticas são iguais contra racismo, contra negros ou bolivianos, ou existem diferenças. Eu acho que é para a senhora, né, dona? A senhora é advogada. Existem...
Discriminação racial. Quando nós falamos de discriminação, ninguém pode ser discriminado por conta do seu tom de pele, porque todos são iguais, ninguém pede para nascer assim, de uma forma ou de outra. Então, se houve ali a discriminação por conta... mas será que era por causa da condição social ou por causa da cor da pele? Porque quando nós falamos de discriminação racial, você está falando da raça da pessoa. Então, no caso, eles eram bolivianos. E porque eles são bolivianos, eles não têm o direito de comprar no supermercado? Então, se houve uma afronta, olha, seu boliviano, assim, assim, assim... ofendeu a raça. Então, embora o tom de pele deles não seja negro, eles foram ofendidos na sua etnia. Poderia ser enquadrado, sim, na Lei 7.716. E mais ainda, na 14.187/2010, que quem aplica é a Secretaria da Justiça, através de procedimento administrativo, que tem como consequência até o fechamento do estabelecimento.
A lei racial, doutora Dora sabe bem disso e concordando, inclusive, com as palavras dela, a lei racial não é para negros.
Exatamente.
A lei racial é para discriminação de qualquer pessoa por questão de pele ou de origem.
É.
Então, vale racismo quando a vítima, embora rara, quando a vítima é um branco, vale racismo quando a vítima é, e não tão rara, quando ela é indígena.
Sim.
E no caso dos bolivianos, que ele está dizendo, a grande maioria dos bolivianos que estão no Brasil são indígenas. É, os bolivianos de origem europeia não estão no Brasil nos trabalhos indecentes que os bolivianos têm ou se ocupado, e às vezes até com trabalho escravo.
Trabalho escravo, na sociedade entram brasileira. Legalmente ao país são vítimas.
Exatamente, então cabe sim. Cabe representação por racismo num caso quando a discriminação é feita por qualquer cor de pele, mesmo que ela não seja negra.
A Ana Alice Souza, da Vila Zilda, o final do telefone é 1267. Parabéns aos dois convidados por seus brilhantes trabalhos. Eu gostaria de saber se o secretário e a doutora Carmen já sofreram preconceito. Vocês já responderam, mas por favor, de novo.
Não, mas eu...
Sofreram, né?
Os dois. Já sofremos, e te digo... Na condição de advogada, exercendo meu mistério no Poder Judiciário também. Só faltou o juiz dizer assim, não te aceito que você é negra, porque tudo mais ele fez. Só que ele não sabia que eu conheço a lei e que eu conheço as minhas prerrogativas. Então, quando ele começou a dar murro na mesa e começou a gritar comigo, eu mantive meu tom de voz e perguntei para ele por que ele estava tão exaltado e gritando comigo. Ele gritou mais ainda para dizer que não estava gritando. E eu disse para ele, estou lhe tratando com respeito, não te conheço, primeira vez que eu estou aqui, eu quero o mesmo tratamento. E aí, foi realmente uma cena... histórica, porque a sala de audiências encheu de gente, porque todos ouviam ele gritando comigo. E por que eu sei que foi racismo? Porque ele não tratou a outra parte da mesma forma. Então, mesmo eu tendo vencido a barreira da exclusão, estou sujeita a esse tipo de coisas. E é por isso que eu estou nessa luta, porque eu acredito que nós podemos mudar. Porque naquele dia, aquele magistrado aprendeu que ele deve respeitar as mulheres negras. E que quando uma mulher negra entrar na sala acompanhando um cliente, ela tem a mesma capacidade que a outra parte. Então, infelizmente, o racismo ainda acontece. E nós entendemos que está ligado também a uma questão cultural, que enquanto não conseguimos mudar a cultura de um povo, e nesse sentido é a efetiva implementação da Lei 10.639, com o ensino do estudo da África nas escolas, e mais os eventos que nós fazemos, que a Secretaria faz aqui, sob o comando do secretário Antônio Pinto, que a OAB faz através de debates que são abertos a todos aqueles que querem adquirir conhecimento, que o racismo dói.
Muito bem. Antônio, eu queria... Você lembra mais algum... ato que você sofreu de reação?
Ah, eu já sofri tantos. Eu já fui, já chamaram a polícia pra mim numa pizzaria famosa de São Paulo. É, já aconteceu tudo na minha vida. E aquilo que eu tava dizendo, eu não quero minimizar atos como esse, mas eu resolvi dedicar a minha vida a enfrentar um racismo mais perverso, que é aquele que a gente chama de racismo institucional. Aquele que é praticado pelo Estado, aquele que é praticado pela sociedade de maneira mais organizada, de maneira mais sutil. Eu dediquei minha vida a enfrentar essa ação, e essa ação só se enfrenta com políticas públicas. Eu acho que se a gente conseguir alterar, por força do Estado, algumas das ações de racismo institucional, por consequência, nós vamos diminuir um pouco os racismos praticados por pessoas no que diz respeito ao cerceamento de direitos.
Muito bem, o André de Oliveira, do Carandiru. Por que o crime de racismo não é mais inafiançável? Na minha opinião, o brasileiro é racista. Por falta de punição.
Ele é inafiançável.
Ele é inafiançável.
O difícil é caracterizá-lo como racismo. A primeira coisa que eu queria dar um toque. Nós vamos implantar esse ano, até o final da gestão, nós vamos implantar um centro de referência de combate ao racismo, que vamos fazer uma parceria com a OAB, com as universidades, e vamos implantar 8 núcleos de atendimento nas subprefeituras, nos bairros de São Paulo. Por quê? Porque nós gostaríamos que as pessoas que vivessem um ato de racismo antes de ir à delegacia, ou Sim. ao ir à delegacia, convidar uma entidade, um advogado ou uma estrutura para acompanhá-lo. Por quê? Porque é no ato do registro do crime, Joel, em que ele é construído ou não para tratamento da justiça. Se o delegado o inscreve como injúria racial, a doutora sabe disso, reverter isso sem que as provas sejam bastante constanciosas é muito difícil. Muito difícil. Então, são raros os casos de condenação por racismo no Brasil, em função dessa estrutura muito difícil de comprovar. Se você não tem testemunha, se você não tem comprovação, a dificuldade é imensa.
Muito bem. A última pergunta aqui, doutora Carmen. Carla Dias, de Santo André. Por que o negro é sempre visto como um bandido, mesmo a população carcerária ser 70% branca?
É o racismo institucional. Quando nós falamos institucional, é a omissão do poder público na construção de medidas que visem mudar esse entendimento. Então, o opressor foi que construiu esse discurso de que o negro é inferior, de que o negro é bandido, que o negro é marginalizado. Isso é o discurso do opressor. E que vem permanecendo cotidianamente. Então, é a falta do que nós já falamos aqui, né? De conscientização. Existe um pré-conceito, ou seja, o opressor, a pessoa parte do entendimento que, em razão de que alguém tem o tom da pele diferente do seu, esse tom de pele o qualifica como pessoa não idônea. E isso vem vindo de geração a geração. E a gente só pode desconstruir isso através desses depoimentos, dessas atitudes, de programas de inserção, como o Observatório do Terceiro Setor faz, como a Secretaria Municipal faz, como a OAB faz. Nós temos que mudar o entendimento. Porque, veja, a criança não nasce racista, mas ela fica de ouvir o adulto dizendo: não converse com tal pessoa porque ela é diferente de você. Não converse com aquele neguinho porque aquele neguinho não tem condições. Coisa assim. Então, são adjetivos, são qualidades que o opressor imputou à pessoa negra como se ela fosse inferior, como se ela não tivesse capacidade, como se ela não pertencesse ao meio social em que todos nós estamos. E, na realidade, nenhuma raça é superior à outra.
Com
o que falta é igualdade de oportunidades.
É verdade. Estamos no final do programa, foi um imenso prazer recebê-los, mas eu queria as suas considerações finais. Quando o Brasil será um país justo, igualitário, do ponto de vista racial, secretário?
Eu acho que o Brasil é, cada dia que passa, um país mais justo. Ele é cada vez melhor do que no passado. Eu sou uma pessoa que todo mundo costuma dizer que eu sou uma pessoa bastante esperançosa, acredito no ser humano, e se não acreditasse, eu não desenvolveria parte da minha vida com essa luta. Então eu acho que o Brasil, cada dia que passa, acho que no dia de amanhã, ou sexta-feira, o Brasil será melhor do que hoje, quinta-feira. E acho que no sábado será melhor que na sexta. Por quê? Porque tem brasileiros, e como disse, o melhor do Brasil é o brasileiro, e o brasileiro rechaça esse tipo de comportamento, o brasileiro rechaça o racismo, tanto é que a gente já viu grandes comoções nacionais em função de prática de racismo.
A senhora tem esperança que essa realidade brasileira vai mudar a médio e a longo prazo?
Tenho. E é por isso que eu estou nesta luta. Independente de ocupar um cargo como eu estou agora, como presidente da Comissão de Igualdade Racial, eu acredito que nós possamos construir uma sociedade melhor. Endosso plenamente as palavras do secretário. E acho que se não existisse a esperança, não existiria vida. E o efeito dessa justiça que nós esperamos será a paz. E essa, mas é a paz social. É a cultura de paz com que todos nós sonhamos. É um processo demorado, mas que não é impossível. E aí eu conclamo todos aqueles que acreditam num futuro melhor, que acreditam no Brasil melhor, que nos ajude nessa construção dessa cultura de paz. Denuncie os casos que chegarem ao seu conhecimento. Vamos provocar o judiciário, porque o judiciário só funciona por provocação. E provocação é o quê? É, olha, eu entrar lá com o processo e dizer... Fui discriminado, não gostei, eu quero que a justiça se pronuncie a respeito. E certamente, com as condenações que vierem sobre esse caso, servirão de estímulo àqueles que acreditam na justiça. E servirá como inibição àqueles que se sentem inimputáveis e inatingíveis pela justiça. Mas nós precisamos da colaboração de todos, porque se... não provocarmos, as coisas vão continuar de maneira lenta e nós queremos que haja uma celeridade. Então eu acredito, sim, que é possível mudar esse estado de coisas.
Vocês podem contar com o Observatório do Terceiro Setor para registrar as denúncias e contribuir para que essa mudança cultural aconteça o mais rápido possível no nosso país. Meus agradecimentos a... Dora Freitas Ferreira, advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Antônio Pinto, secretário de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo. Ah, e a participação por telefone do Felipe Freitas, que foi secretário do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Ah, agradeço também a participação dos vários ouvintes. A produção do programa foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Roger. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso portal observatório3setor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.